Bom dia, Clodoaldo. Bom dia, Bruno. Um abraço à audiência. Bom, meus amigos da bola, ano de 2022 chegando ao seu final. Boas conquistas para Catolé, como foi o caso da vitória do Juventude Catolense, campeão paraibano, Rota, campeão paraibano. Novos tempos que se aproximam e vamos esperar que o esporte catolense ter um impulso ainda maior nesse ano de 2023. Equipe do Atlético, Atlético Catolense, está em atividades com vistas à Copa de Almir Afonso, fazendo amistosos. Fez um amistoso com o Brejo Cruz, a boa equipe da Associação Brejo Cruzense. Venceu aqui pelo placar de 3-1 e ontem perdeu para o Cruzeiro de Brejo Santos pelo placar de 4-3. São amistosos que estão sendo realizados com o objetivo de aprimorar, de corrigir os erros e aprimorar a equipe. Agora, para isso também é necessário que treine, é necessário treinar, e não treinar apenas a questão dos famosos coletivos. Quando eu estava ajudando o time do Atlético, um rapaz, um atleta, chegou para mim e disse: professor, é bom fazer treino, né? Para a gente se entrosar ou aprimorar, mais ou menos isso que ele disse, eu acho que foi isso que ele quis dizer. Os coletivos, eles são postos em práticas com o objetivo de corrigir defeitos, de aprimorar, fazer correções. Aqui, há tempos atrás, o Tabajara jogava a semana todinha contra o ABC, sem camisa. Jogava um time de camisa, camisa normal. O outro sem camisa, muitas vezes não usava nem camisas, todo mundo era conhecido. Na época de Chico de Bobô, Chico Caçaco, Chico de Telão, Mexiquinha, Chico Véi, Chico de Palmira, e por aí, e todo mundo se conhecia. Tabajara, todo mundo sabia quem era o time do Tabajara, então os caras jogavam, não precisavam nem olhar. Depois, no domingo, muitas vezes se enfrentavam, colocavam as camisas e aí se enfrentavam. O ABC nunca venceu o Tabajara no futebol de campo, mas venceu no futsal, onde o Tabajara era o todo-poderoso da região. No futebol de campo, nunca venceu. 4-4, 3-3. Tabajara jogava com 12, né? O ABC com 11. Anum era o 12º jogador do Tabajara. E muitas vezes o ABC pagava também por suas infantilidades. Mas isso são épocas passadas. Hoje a coisa mudou. Você vê um jogador aí, seleção brasileira, fazendo críticas aos treinamentos que são realizados. Mas ele apenas jogou futebol. E foi tão, talvez, incompetente que faliu. Hoje é um jogador pobre. Tudo que ganhou ele perdeu com farras. Aí todo mundo se acha no direito de falar. São as celebridades do futebol. Aqui também tem celebridades. Ora, os treinamentos são criados lá para as bandas da Europa, aqui também no Brasil, e onde treinadores altamente capacitados, como Guardiola e tantos outros, aplicam isso no futsal, com Ferretti e Marquinhos Xavier, Wilton Santana e outros e outros bons treinadores de futsal do Brasil. Aí o cara que nunca estudou, que apenas jogou futebol, tem o direito, acha que tem o direito de criticar, de dizer que aquilo não existe, que está errado, que não é por aí. Não é por aí. Então, voltando à questão do Atlético, à questão do Rota, o Atlético está fazendo amistosos, mas tem que treinar para fazer também esses amistosos, né? Tem que fazer treinos mesmo aí de marcação, de contra-ataque, né? E tudo isso que requer o futebol, goleiro linha, né? Agora eu me lembrei de um rapaz que fui perguntar aos atletas do time do Atlético, o pessoal chama CAC, eu acho esse nome muito chato. Eu prefiro o Atlético Catolense, é muito mais forte, mais bonito. Esse CAC fica uma coisa esquisita. Fui perguntar se estavam treinando o goleiro linha. Claro que estavam treinando o goleiro linha. Ele treinou o goleiro linha na equipe dele e eu vi o time jogando. Passou 40 minutos chutando a bola para fora, o goleiro. Toda a bola ia para o goleiro chutava para fora. Não tinha jogada esquematizada com o goleiro linha. Era apenas passar a bola para o goleiro linha e o goleiro linha chutando para fora. E perdeu o jogo. A equipe dele era melhor do que a outra, bem melhor. Perdeu o jogo porque queria usar o goleiro linha para que a torcida visse que ele sabia o que era o goleiro linha. Aí ele foi perguntar aos atletas do Atlético Catolense se lá treinava o goleiro linha. Sempre treinava o goleiro linha. E deu resultado. Deu resultado, porque Carlinhos fazia o papel também de goleiro linha. E Carlinhos, nos jogos realizados, fez 2 gols. E aconteceram mais 2 gols, um gol de Ulisses e um gol de, acho que de Teodomiro. Todos em decorrência da jogada, das jogadas com Carlinhos. Então dava certo. Você estava dando certo com Carlinhos, por que colocar Carlão? Né? Deixa Carlinhos. Mas é isso. Então, mas o interessante é que a equipe do Atlético está treinando. Eu vi a foto da equipe ontem, a equipe está totalmente diferente daquela equipe que disputou o Campeonato Paraibano, poucos atletas, né? Poucos. O time recebeu vários atletas de rota, vários atletas. É interessante porque mostra que o pessoal quer jogar. E talvez o Rota não esteja mais pagando aquele dinheiro que pagava semanalmente para que os rapazes treinassem e não jogassem. Então, como agora é tudo igual. Se o Rota não vai pagar, é tudo igual. A verdade é essa. Parece que alguém que estava na comissão técnica do time do Rota também está lá no Atlético. Então, prova. Ora, se o time foi campeão paraibano, o time foi campeão paraibano e o pessoal está saindo. Porque tem alguma coisa, não vou nem dizer errada, uma coisa esquisita. Ora, se o time foi campeão paraibano, é porque o pessoal não jogava. Como o pessoal não jogava, vamos procurar uma equipe para jogar. Eu tomei conhecimento que o pessoal do Rota está convidando gente de Brejo Santos para compor a equipe. Mas aí eu continuo perguntando, será que a equipe vai continuar com aquele mesmo diapasão? Pagando a mesma tônica, pagando para o pessoal treinar e não jogar? Porque não confio na prata da casa quando chegam as competições mais fortes, aí começam a importar valores, em detrimento do pessoal da casa que não joga. Então o pessoal está correndo para o Rota. Eu vi ontem a foto, tem pessoas que estão lá no Rota, que estavam no Rota, que agora estão no time do Atlético. A questão de perder e ganhar nos amistosos, isso é natural. O time está se arrumando. Tá? Eu acredito que esteja treinando e transição, contra-ataque, marcação e tudo mais. Saída de bola, que é super importante, que o pessoal daqui adquiriu uma situação de querer sair sempre com a bola ali atrás. Se fosse, não, eu sou que tinha um comentarista que recebe talvez para comentar, não é? Da rádio, da TV, não. Recebe de um time, né? Dizendo, ah, mas esse time não sai o 3-1. Sai o 3-1 quando é possível. A gente está vendo hoje as equipes nacionais, equipes grandes, erram muito, porque insistem muitas vezes em fazer o que não dá certo. Aí tem rodízio de alas, rodízio, tem um circular de três, rodízio total, tem mil uma coisa, né? Paralela, diagonal e por aí vai. Tabajara jogando com Belém, era muitas vezes o placar uma vez aí, saiu 20 a 19, era na quadra pequena, gol para todo lado. E o time de Belém, inteligentemente, marcava o Tabajara, que tinha grandes jogadores como Preto, Rosiel e outros, marcava pressão. E aí o Tabajara perdia a bola, insistia, talvez esse comentarista estivesse por lá, jogando, sendo treinador, não sei. Insistia em sair do 3-1 ali atrás, perdia a bola e. Perdi o jogo. O treinador do goleiro Linha estava lá e chamou alguém, o Tabajara, eu acho que Rosiel, e disse: Olha, rapaz, faz uma paralela. Paralela é a única saída que não dá certo com marcação-pressão. Eu conheço alguma coisa de futsal, pouco. Nesses 47 anos, eu conheço alguma coisa, viu, cara mole? O cara falou: o time daqui foi campeão, ele andou por lá querendo treinar o time. Foi fazer lá, tirar as medidas subcutâneas dos atletas, né? Eu vim conversando com o Zacaele. Zacaele disse que ele tinha ido pedir para treinar o time. Zacaele disse: não, vá, mas não vá medir o busto do povo, não. Fica um negócio agarrando no busto dos atletas. E aí ele também queria fazer até um teste, né? Tinha um teste de resistência, que tem um BIP. Ora, o time tinha 20 dias para treinar, 25 dias, um mês, sei lá. E o cara estava querendo fazer o teste de resistência, querendo fazer medidas subcutâneas. Lá em Brejo Cruz também ele mandou pedir lá a Alisson para fazer esse mesmo teste, mas Alisson não aceitou, não. Aqui também, não, parece ser de teste dado agora, faltando aí 20 dias para o encerramento do Campeonato Paraibano. cara estava preocupado em fazer teste para. O time estava precisando, era se ajeitar, se ajeitou e foi campeão da Paraíba. Então é interessante que os times aqui treinem. O D2 está entrando aí em competição, vai participar da Copa do Luiz Gomes, super interessante, é mais um time que surge da cidade. O time do Atlético conseguiu esses atletas novos, está com uma equipe totalmente diferente. Eu vi ontem a foto, tinha lá o Elton, que estava no Paraibano, Diego Pardal. E foi esses dois que eu vi, não sei se tinha mais alguém. Carlinhos parece que não jogou ontem. Mas é uma equipe nova, né? Equipe nova que estava treinando e precisa cortar algumas deficiências, aprimorar alguns detalhes, com certeza. E eu acredito que a comissão técnica vai fazer isso. E que para o ano de 2023, que está bem pertinho, né? Está bem perto. Catolé terá um Atlético catolense forte. Jogadores novos que querem jogar e eu acho que conscientes que não é necessário receber pagamento, porque não tem de onde tirar pagamento. Não vai aparecer outro dirigente como Najib, lá do Rota, para fazer isso que foi feito no time, no time do posto, né? Não vai aparecer. Tenho certeza disso. O Najib fez aí, foi um empreendimento muito forte. Empreendimento não, uma ação esportiva muito forte. Pela primeira vez na história de Catolé, fora o time do Catolé, que participou da segunda divisão do Campeonato Paraibano de Futebol, nós tivemos acá uma equipe em Catolé pagando para treinar e contratando valores que vieram de fora para jogar sem treinar. Foram campeões da Paraíba, sim. Tinham pela frente apenas um adversário, talvez, que estava em igualdade de condições, que era o time do Ouro Velho. Quando alguém me disse lá de Ouro Velho que aqueles atletas amavam aquela equipe, eu acho que nem tanto, não tinha esse amor todo, não. O amor diferente, o amor pelo real, né? Como diz a Geline. E aí o time de Ouro Velho perdeu para o Rota. Estava na cara que o time ia perder. Estava na cara. Perdeu para o time do Boi Bravo, lá em Santa Rita. E lá em Ouro Velho ganhou, mas ganhou na pressão, na marra, como se fala vulgarmente. Ganhou da barra, porque o time do Atlético também teve condições duas vezes de ganhar esse time de Ouro Velho. Como dizia o filósofo pauleitense Zé Galdino, não era esse balaio todo, não. Essas duas equipes não eram esses balaios. Ah, golearam algumas vezes? Sim, mas golearam quem? O Gessi de Itaporanga, né? Pombal, São Bento trouxe uma equipe de fora, jogadores lá de Russas. Perdendo aí absurdamente. A equipe foi até eliminada. O caminho é a prata da casa. Lembro do Nacional de Paz, que Clodoaldo conheceu muito bem. Ouviu falar, né? Clodoaldo conheceu, mas ouviu falar. Época de Teomar, Pistola, Carlinhos, Zé Aires, Barreta, que era Manuel Messias, Diazinho. Aí eu vou falar em Bastinho, Zé Pereira, Daninha, Pedrinho Leitão, Jessé. E Totinha, Silva de Ouro, que era de Caicó, já falecido. Aí depois o Nacional de Paz começou a importar, né? Jogadores da Bahia. Tive oportunidade de fazer Campeonato Paraibano lá em Patos, Campeonato Brasileiro Série C. E transmitimos até o torneio início do Campeonato Paraibano de 2092. Aí começaram a trazer Zé Carlos Carioca, Silva Baiano e lá vai. Aí o Nacional nunca mais deu certo, nem o Sport de menininho, né, que foi goleiro. O Sport teve um período que tomou goleada de todo mundo no Campeonato Paraibano, mas jogava com a prata da casa. E essa prata da casa talvez não estivesse qualificada para enfrentar um Campeonato Paraibano, mas jogava. Olha, quem não viu o Menon jogando? Menon era daqui, era goleiro também falecido, né? E Menon também faleceu. Era a época de ouro do futebol patuense. Catolé também teve uma época excelente com jogadores. Aí no Paraibano, praticamente os valores da casa foram descartados. Era Carlão e companhia no time do Catolé, foi classificado, não participou porque não tinha estádio de futebol. As histórias do futebol. Então estamos fazendo fé que para 2023, o time do Atlético Catolense, esse time do Atlético dê certo. Com a prata da casa, eu vi a foto, tem jogadores, atletas novos na equipe, e atletas novos, né, na equipe do Atlético, e o time do Rota está procurando aí atletas. Eu já chamou gente de Brad Santos, com certeza vai chamar mais alguém, e tomara que forme seu time. Não sei se vai pagar para treinar, eu acho que não, mas tomara que dê certo. E o Rota sem pagar é igual aos outros. Atletas talvez não queiram treinar, outros vão fugir dos treinos. Aqueles que são realmente abnegados vão participar da equipe, tomara que sim. Mas se o Rota não pagar, vai ser do mesmo jeito do D2. Né? O D2 parece que é bem afinado, né? O pessoal está imbuído também dos melhores propósitos. E o pessoal quer treinar. Mas torcemos que dê certo. Em 2023, o Atlético, o Rota, o D2. E tomara que apareçam mais equipes em Catolé. Isso é bom para o nosso futsal. Será excelente para o nosso futsal. Não esquecendo que agora no mês de janeiro, o Catolé vai aí realizar, através de Diego e Tamara, o torneio futsal feminino, participação de várias equipes. Será uma competição super importante para o nosso futsal. E tomara que outras competições deste nível aconteçam em nossa cidade. Secretaria de Esportes abre os olhos, parta para a realização de competições e mais algum abnegado. Está faltando isso. Está faltando o João da Mata. Está faltando o João da Mata aí, um René Macaúba. O João da Mata fazia torneios no Centro Social, no Campo da Várzea, competições esplendorosas, presença maciça do público e os torneios do Cantinho, né? O futebol precisa acontecer e nós precisamos de dirigentes abnegados, pessoas que realmente tenham vontade de fazer futebol. Catolé está precisando desse pessoal. Saudades do Campo da Várzea, do Campo do Centro Social, lá de René Macaúba, esses torneios fortíssimos, disputadíssimos. Né? Lamentavelmente, essas pessoas pararam, cansaram, e nós estamos torcendo que apareçam outros dirigentes. João Neto realiza torneios ali com as categorias de base, ali em Picos, e isso é muito bom. Arnaldo continua com essa equipe do Buquirão, Jean lá no Bonome, Déa aqui, fazendo de tudo para manter suas equipes. Isso é muito importante para o nosso futebol. Então é isso que nós esperamos. Queremos que aconteça nesse ano de 2023. Final do meu comentário, lamentar o falecimento do Rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Em 1970, assisti a primeira Copa do Mundo. Em 1968, eu comecei a torcer pelo Botafogo. Botafogo de Carlos, Zé Carlos, Brito, Leondas e Valtencir. Ney, Conceição e Gerson. Rogério Retmanek, Roberto Miranda, Jair Ventura e Paulo César. Isso era um timão, bicampeão da Taça Roberto Gomes Pedrosa, depois passou a ser Campeonato Brasileiro. Era uma época de ouro. Tinha o Cruzeiro com o Timão lá, com o Evaldo, Dirceu Lopes, Hélio Chaves, Raul, Vanderlei, que era um Timão Cruzeiro. O Santos nem se fala, né? O Santos de Pelé. E outros bons times, o Fluminense, Palmeiras, a famosa academia do futebol brasileiro. Palmeiras jogava com o Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Ronaldo Leivinha, que era o João Leiva Campos, César, Maluco e Ney. Eita, época de ouro do futebol do Brasil. Pouquíssimos iam para o exterior. Pouquíssimos jogadores iam atuar no futebol do exterior. Os caras jogavam aqui no Brasil. Quem não se lembra de Ademir da Guia, o Divino? Lembro de uma frase na antiga revista Manchete, que dizia: o Divino só não fez chover, mas ainda neblinou no Pacaembu. Isso era uma época de ouro. E o Rei marcava a presença. Edson Arantes do Nascimento, filho de Dondinho. E muitas vezes combatido, né? Os invejosos procuravam falar mal. Eu vi uma frase uma certa vez que dizia: já pensou se Pelé tivesse nascido na Argentina? Argentina de Maradona, de Messi e tantos outros grandes jogadores. Mas todo mundo queria ter Pelé. Alguns presidentes do Brasil, quando precisavam muitas vezes de um encontro com outros presidentes de outros países, eles procuravam Pelé para intermediar. Amigos, Pelé parou guerra. Pelé em João Pessoa, ele jogou no gol para não fazer o milésimo gol. No amistoso aqui na Paraíba. Pelé fez o milésimo gol contra o Vasco da Gama. O goleiro era o argentino Andrada. Não tinha tantos jogos como tem hoje. O cara joga hoje quase todo dia, né? Quase todo dia o cara joga. Tem gente que soma os gols, até gol de jogando de cabeça lá, gol de cabeça, né? Brincando na área e soma os gols. Pelé não tinha tantos jogos como hoje. O rei do futebol, lamentavelmente, nos deixou. Foi morar com o pai criador e com certeza o time do céu vai ficar muito mais forte com Edson Arantes do Nascimento Pelé. Jogou em dois times. Jogou no Santos e no Cosmos, lá dos Estados Unidos. Era amor pelo futebol. Amor pelo futebol. Hoje essa coisa nem rola mais, né? O cara está preocupado com outras coisas. As celebridades do futebol. E olhe que essa questão de celebridade. Até aqui tem, né? Por aqui, ali, acolá, a gente toma conhecimento de certas celebridades do nosso pobre e difícil futebol. Mas o rei era o rei. Esse foi Pelé. Outro Pelé não vai aparecer mais nunca, né? Quem viu Pelé jogar, ganhou muito. Quem não viu, procure vê-lo jogando. Aí no YouTube tem partidas do Santos, da seleção brasileira. E era Pelé, Pelé era Pelé. Amigos do esporte, um abraço. Voltarei na próxima segunda-feira com muita fé em Deus, falando e destacando o esporte regional. Não esqueça, agora em janeiro tem um torneio de futsal feminino. E vamos torcer que a competição realmente tenha êxito total, porque com certeza outras competições acontecerão em nosso futebol, em nosso futsal, que está precisando muito de competições, principalmente nas categorias de base. As categorias de base. Clodoaldo Medeiros, um abraço. Um abraço, Bruno. Tchau, galera esportiva do meu Brasil. Fique com Deus, porque eu estou com ele.